Fala, Nibers! Começando mais um AnibRcast. Hoje, nossa equipe completa, Energy Gama, Douglas Nascimento, Alessa. E, galera, hoje a gente trouxe uma das maiores influentes do YouTube, dubladora, comediante, super poderosa, Vizedek, ela que deu vida a vários personagens épicos neste planeta.
Queria eu ter tudo isso.
Estamos aqui com a Vizedek, o Energy Gama.
Opa! Vamos falar
um pouquinho. Estamos aqui com o Energy. Boa noite, Energy.
Boa noite, nobre.
Estamos aqui com Douglas Nascimento. Boa noite, Douglas.
Boa noite, rapaziada. E aí, como é que vocês
estão? Estamos aqui com a Alessa. Boa noite, senhorita Alessa.
Boa noite.
E aqui nossa, com a nossa convidada mais do que especial, uma das mais pedidas do AnibRcast, Vizedek. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, tudo bem?
Boa noite.
E aí, gente, tudo? Vocês viram?
Já podem parar de ficar cobrando
energia. Depois do estalo do Thanos, gente, e a magia do Strange lá no trailer, a gente abriu um multiverso e conseguiu trazer a Vizedek.
Então, na moral, a gente trouxe um ancião com cabelo, velho, olha que legal.
Então, galera, vamos pra quem não... Olha aí.
Warnes, se eu só dar um porém aqui dentro aqui, primeiramente... Já pode parar de perturbar o Energy lá nas redes sociais dele pedindo a Vizedek. Trouxemos, tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Vitorinha, tá? Sobre o Guilherme Briggs, não é comigo.
Ô, Fran, falando em Guilherme Briggs, a gente tá pra trazer a Fran. Fran, venha, Fran. Queremos você aqui.
Fran.
Queremos você e o Execrável, tá bom?
Execrável.
O que que esse almofadinha falou? Peraí que meu microfone tá dando uma clipada.
Não, o Execrável já
deve ser eliminado pra hoje.
Não, tá eternizado em Jojo, gente, agora.
Tá eternizado em Jojo, velho.
Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a Vi, essa dubladora que vocês super pediram, multi-artista. Então, Vi, se apresente pro público, quem é Vizedek?
Eu faço bagunça. Não importa onde.
É o
baguncinha
da SWAT, entendi.
É a pessoa mais direta que eu já vi no podcast. Que os outros começam a falar, eu faço bagunça, tá ligado?
Eu faço.
Opa, tá desmontado, olha que legal.
Opa, aí sim. Não, é onde tem voz, onde tem chilique, onde tem machão, eu tô colocando a minha voz super pesada neles.
Isso aí.
Você é a vergonha da Puff Show.
Mas, Vi, fala um pouquinho de ti, como é que tu começou, o que te levou pras artes, de onde que surgiu o Vizedek, conta um pouquinho da tua vida, um pouco de onde surgiu a voz... Mística, Vizedek.
Não,
eu tô falando isso voz... e minha cabeça já tá aqui. Ameno.
Então, eu sempre fui de gostar de arte, né? Quando era pequena eu desenhava bastante, sempre gostei de teatro, sempre gostei dessas coisas interativas e coisas assim. E nunca sabia como fazer, né? Aí... Quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, eu entrei no grupo de teatro da escola de inglês. E eu fiz uma peça do Harry Potter e eu fui o Dumbledore.
Uau.
Eu tinha uma barba muito maneira.
Caraca, menina.
Podia ser Hermione, podia ser o Harry. Não, eu quero ser
o Dumbledore.
Sim, eu tinha uma barba muito louca, velho. Eu tinha uma barba muito louca e a minha roupa era mais legal que a do Harry Potter, que era o principal da peça. Eu ficava só 5 minutos e eu quase morri de calor naquele dia. Mas não tem problema, pra mim foi da hora pra caramba. Foi a primeira peça de teatro que eu fiz na vida. E também, quando eu era mais nova ainda, eu fui modelo infantil, porque eu era a cara da Shirley Temple, que é uma estrela infantil dos Estados Unidos dos anos Guaraná com rolha. E que o Silvio Santos queria replicar ela com a Maísa. Mas eu, quando era criança, eu era a cara da Shirley Temple. E imagina, eu, quando era criança, era pequena, bem magrinha, loira, olho azul, cabelinhos cacheados, quase manjinha. Pena que a personalidade de capeta ficou completo. Teve uma vez que minha mãe assinou um contrato sem ler... E no contrato eu ia ter que tirar uma foto com a bunda de fora. E eu tinha 7 anos de idade.
Eita.
Aí ela falou assim, olha, eu não quero que você tire essa foto. Então você recusa, tá bom? Eu falei, eu posso fazer o que eu quiser? Ela falou, você pode fazer o que você quiser. Eu falei, mãe, eu posso fazer o que eu quiser? Sim, você pode fazer o que você quiser. Tá bom, então eu vou fazer o que eu quiser. Então eu comecei a fazer um puta drama naquela agência. Nossa, mas um puta drama. Não, isso com 7 anos de idade. Não, mas eu tenho namorado na escola. Ele vai ver, ele é o amor da minha vida. Ele vai terminar comigo.
Caramba.
Velho, eu fiz o maior drama mexicano que as pessoas que estavam naquela sala já viram. Aí quando me dispensaram mesmo, porque eles começaram a me ameaçar, né? Porque, ah, você, a sua mãe vai ter que vender o carro pra pagar a multa do contrato que ela assinou. Mas é você, a culpa é sua, ela não vai ter que vender o carro. Vocês são muito ruins, eu sou só uma criança. E comecei, sabe, fiz um dramalhão mexicano gigantesco. Minha mãe tava preocupada já. Acho que ia ter que me internar em algum hospício, alguma coisa assim. Eu saí do portão da agência e falei, e aí mãe, gostou?
Filha da puta! Meu Deus, cara!
Então, eu já sou encapetada desde a minha infância. Eu já sou um agente do caos.
Meu Deus, velho!
Desde a minha infância, 7 anos de idade. Então, assim, nem o pessoal da indústria da moda conseguiu me dobrar.
Caralho!
Tu acha que o povo da Fandub consegue alguma coisa?
Não, nossa, eu tô imaginando agora a cena, cara. Os caras.
Nossa,
os caras puta preocupado. Mano, ela vai processar nós. Aí ela. E aí, mãe?
Não, eu tava. Eles não sabiam, eles tinham me dispensado, eu já tinha saído da agência. Eu falei pra minha mãe, e aí, gostou? E eu fiz um puta dramalhão mexicano, sabe? Não, porque o amor da minha vida vai me abandonar. Porque eu apareci pelada como se eu fosse uma qualquer. Com 7 anos de idade, velho!
Caraca, a mina nasceu com um talento nato pra atuação, cara. Por que, que você não quis ser atriz?
Eu tô imaginando uma novela mexicana, velho.
Eu tô imaginando muito a cena agora dela fazendo um puta drama aí, saindo das costas, ela... Tá bom assim, mãe?
Você gostou, mãe?
Nossa, se fosse minha filha, eu falar, filha da...
Ela falou, ela me beliscou. Ela falou, você me assustou.
Eu falar, filha da que quer me matar porque... do coração, mata, porra. Pega uma faca e enfia logo.
Não, se tá matando o coração, avisa, né?
Então, foi isso. Aí eu comecei nessa, mas eu era modelo infantil, eu fazia comerciais. Eu fiz alguns comerciais, eu queria conseguir passar esses comerciais do VHS pra internet, pra mostrar pro povo.
Certo,
eu já fiz comercial com o Gugu, eu fiz comercial com a Eliana, eu fiz comercial com a Carla Pérez.
Então já é um agente, né? Uma galerinha rodada já.
Uma galerinha rodada, sim. Então. Aí eu decidi que eu não queria mais fazer porque eu queria estudar. Mas eu tinha quanto? Eu tinha 9 anos.
Agora, uma criança que disse, ah, não, vou parar e estudar.
É, então, eu era uma criança. Lógico que hoje em dia, se eu tivesse.
Não, eu tô com pena dos alunos, não é de você.
Então. Aí é isso, velho. Mas eu não gostei de ter conhecido, por exemplo, o Gugu. O Gugu é chato. Ele é.
Por quê? Chatão. Gostava do Gugu,
né? Ah, mano, eu tentei conhecer ele na agência, quando a gente tava gravando o comercial. Mas ele foi tão babaca. Ele fez a parte dele, ele não queria se misturar com a gente.
Caramba, é o Gugu, né?
É, então. É, mas ele não
queria. Assim, era, né? Aí o Gugu morreu.
Ele tava querendo fazer produtos infantis, né? Era um chinelinho do pintinho amarelinho do Gugu.
Caralho.
Tinha cheiro de tutti-frutti.
Mano, chinelo, mano. Daqui a pouco o chinelo perde o cheiro, minha filha.
Cara,
na primeira carreira que a criança desce, perde o cheiro.
Exatamente, cara. Eu fiquei a tarde inteira cheirando aquela bosta daquele chinelo.
Tinha cheiro?
Tinha, de tutti-frutti. Eu sou incapaz de cheirar tutti-frutti até hoje.
Não, mano. Às vezes eu olho pro Gugu e falo, cara, não é por nada não. Espero que a mídia não me mate aqui agora, mas... O Gugu morreu... Por causa de um ar-condicionado?
Vizedek. É, ele podia até ser um babaca, mas pelo menos ele acertou na quina, né, cara?
Nossa, mano.
Nossa,
tá profundo.
Nossa, que bad, velho.
Eu não compactuei com isso. Eu só perguntei. Eu só perguntei
do
ar-condicionado. A piada de humor negro foi dele.
Então,
não me
cancela. Então tu falou, tu contou pra gente teu início foi indo pra agência, fazendo um super papelão de novela mexicana, querendo um contrato com a Televisa, roubando o trabalho da Thalia, da Maria Verso agora, que a gente tem com Tom Holland agora, Maria
Pouca
Verso.
Coisa, né?
É, sim. Mas, total. E dentro disso, o que momento que tu resolveu pensar, ah, eu vou... a comédia, a atuação, isso é pra minha vida, eu vou focar em estudar teatro, vou fazer cinema, no geral, assim, nas artes, porque a gente sabe que dublagem é uma espécie a extensão do ator, mas a atuação em si, da onde que surgiu? Ou a tua mãe pensou, ah, essa criança é do capeta, melhor tacar no teatro que lá ela vai gastar as energias e vai voltar de boa pra casa.
Não, fui eu que quis. Inclusive, fui eu que quis e eu enchi o saco, eu infernizei a vida do meu professor de teatro pra conseguir aulas de teatro na escola. Mas eu infernizei esse homem, meu Deus, até hoje eu acho que ele me vê, ele tem calafrio.
Caralho, Vi. Isso é um demônio pra todo mundo, cara.
Eu só tava, acho que, na sétima série.
Imagina a Vizetec chegando na sala desse professor falando: oi, professor, saudade. Tá com saudade.
É, puta que pariu.
Isso. Nossa,
ele começa a tremer. Não, imagina. Eu muito a vida dele. Não, imagina, ele tem um computadorzinho ali, ele fica olhando, aí de repente o computador, alerta, Vizetec chegando, Ele tranca tudo logo, tá ligado? Ela, oi, professor, meu DRT. Ela sai de dentro da gaveta.
É bem isso. Eu vou abrir um grupo de teatro, professor.
Como é que
eu tava perguntando, professor, a gente pode fazer um grupo de teatro? Por favor, vamos fazer um grupo de teatro, eu quero muito fazer. Mas não tem gente pra fazer, só vai ter você. Vamos fazer monólogos, ué. A gente faz monólogos, então.
Eu só quero, foda-se.
Sim, eu quero, a gente precisa, eu preciso fazer isso. Aí eu fiz, até inclusive quando eu me formei, eu tava na faculdade, eu ainda tava naquele grupo de teatro da escola.
Caramba, você é mal, hein?
Eu não saí! Eu só saí quando me proibiram de entrar na escola.
Como assim te proibiram de entrar na escola?
Eu não podia mais, eu me formei da escola, né? Aí eu fiquei indo um ano ainda pra ter aula de teatro com o professor de teatro, porque eu só
consegui isso.
Acho que no segundo ou terceiro colegial, não sei.
Ô, Vi, me responde uma coisa. Eu sei que você tem muita papa na língua, você é direta, você não enrola. Me responde uma coisa. Seu grupo de teatro era teatro muito de esquerda ou era de direita? Perdoe a pergunta meio polêmica, mas a galera do seu teatro era muito fixada no revolucionismo, LGBT e tudo mais?
Olha. Quando eu fazia esse grupo de teatro da escola, a gente pegava. Principalmente Brecht. A gente pegava bastante Brecht. Por isso que eu tenho bastante de Brecht na minha vida, né? Uhum. Eu faço muita. Tem uma frase de Brecht que eu levo isso na vida inteira e eu. Só recentemente eu não pude
diga fazer. Ela.
É aquela lá, primeiro levaram os negros, mas eu não era negro. Depois levaram os comunistas, mas eu não era comunista. Depois levaram os judeus, mas eu não era judeu, então eu não fiz nada. Depois me levaram, mas não tinha ninguém pra lutar por mim. Não é. Ah, não é uma frase. É, tipo, essa frase é maior, né? Mas eu tô só. Eu dei uma reduzida, dei uma enxugada.
Não, o certo não seria algo como. Tipo, algo. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário.
É essa mesmo.
Depois prenderam os miseráveis, mas. Não me importei, porque eu não sou um miserável. Depois de agarrar uns desesperados e desempregados, mas eu tenho meu emprego. Também não me importei. Agora estou me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.
Exatamente.
Até
hoje.
Mas isso faz muito sentido, cara. E quem é algo como quem é que vai ser o próximo a ser levado?
É, então. E o Zedek também tem muito daí, né?
É, cara.
Da justiça e tal. De eu lutar
pelo. Mas você tinha muito disso, tipo, de lacração mesmo, tipo, fazer umas peças.
Cara, a lacração só foi depois de 2012.
É porque você tá ligado que teatro é lacra. Tem uma galera do teatro atualmente que são lacração. Não dizendo que estão errados. Obviamente não. Claro que não. Afinal, se você tiver que estudar teatro, você vai ter que saber que o teatro foi muito maltratado
Sim.
depois do tempo. E você vai ter que aprender com isso.
E o que você faz de verdade pra ganhar dinheiro? Sim, eu já ouvi.
Exatamente.
Então, na época que eu comecei o teatro, a gente não tinha essa polarização que tem hoje. Essa polarização foi depois de 2015. Quando eu tava no teatro, a história era outra. Então, esse negócio de lacração que vocês falam, não tava tão presente assim. Não porque não tinha lacração, a gente se preocupava assim com problemas sociais, mas o negócio era diferente, era abordado de outro jeito. Esse negócio da lacração, eu tive problemas em 2015, quando eu fiz SP Escola de Teatro, que eu fui expulsa de lá. Expulsa, fui convidada a me retirar.
Eu me saio.
E eu aceitei o convite.
Caramba. Mas assim, eu digo isso porque muita gente que faz teatro aqui, eu acho que muita gente tá até nessa cal que fez teatro, sofreu muito com esse problema. E aí é um problema que, tipo, algo como, mano, é como eu ia dizer pra você agora. Aí contar a história, eu fui lá fazer essa peça, e aí eu só queria aprender a fazer teatro. Eu não queria fazer uma peça pra lutar pelos direitos e tal coisa. Eu respeito, mas eu não quero entrar nessa briga. E aí a galera te força muito a entrar nesse tipo de coisa, tá ligado? Infelizmente, te força. Aí eu queria saber se você também teve esse problema que muitos têm.
Porque a época que eu fiz era diferente. A época que eu fiz não estava polarizado desse jeito.
Mas em 2013 por aí tinha.
O clima político era diferente.
Era.
O clima político era totalmente diferente. Não é o que está hoje. A gente não pode colocar o que a gente tem hoje em, por exemplo, 2012, que era completamente diferente. E... É...
Complicado.
Então... E fora que, assim, a gente tem essa polarização... Começou em 2013, mas pela internet a gente começou a ter essas câmaras de eco que não pode discordar lá para 2016, quando a Rússia começou a interferir na democracia americana e começou a usar o Tumblr, que era a principal ferramenta dos justiceiros social justice, sabe? Então. E eles começaram a criar intriga, criar extremismo de verdade. Inclusive, eu tava nesse meio. E eu tava acompanhando muita coisa nessa época, porque eu tinha o Tumblr desde 2014. E eu acompanhei muita coisa. Eu, inclusive, recebi o e-mail do Tumblr falando disso. Que os russos começaram a mudar o cenário político, né? Impulsionar a publicação de mudando o cenário político, fazendo câmara de eco. E, ao mesmo tempo, a CIA também estava fazendo. Então, em todos os espectros políticos, a gente tinha tanto a intervenção da CIA quanto a intervenção dos russos. E a gente não sabia para onde ia. Pelo menos quem estava sabendo dessa treta não sabia aonde ia. Quem não estava sabendo estava consumindo os dois conteúdos e não estava sabendo e simplesmente estava se formando uma opinião muito autoritária sobre as coisas que hoje está refletindo no ativismo da galera. Mas antes disso tudo acontecer, antes do Trump, o cenário político era outro. A gente estava em outro esquema. A lacração não era desse jeito que vocês estão falando desse negócio muito mais extremo, né? Era diferente, era totalmente diferente. Era o começo disso. E eu tava lutando nesse começo. E eu já fiz bastante coisa em relação a isso. Já militei, inclusive, de verdade. Mas eu saí porque eu notei essa guerra fria. Eu falei, essa guerra não é minha. Não estou em nenhum dos dois países que tá lutando essa guerra. Então, não sou obrigada a ser massa de manobra de ninguém, porque isso vai contra a minha natureza de caótica neutra.
Perfeito.
Ok. Então, eu parei de militar e saí de todos os grupos de militância e eu falei, isso vai piorar horrores e eu não quero estar aqui quando piorar.
Vai virar um loop, né? Tipo, uma coisa que ninguém vai ganhar uma hora.
Exatamente. O pessoal vai começar a fazer câmara de eco, think tank... E eu não estou aqui para querer ver o pessoal distorcer tudo quanto é tipo de história, ativismo e fazer reescrita da história e criar um monte de coisa. E eu falei, não irei. Não, obrigada. E o pior, eu que estava sabendo de tudo isso, porque eu tinha certas informações privilegiadas na época. Eu falava pro pessoal e o pessoal falava que eu estava ficando louca. E eu falava, olha que tem dedo de intervenção internacional nisso aí, gente. Vai virar uma bola de neve que vocês não vão conseguir parar, vocês não vão conseguir mais se mexer por nada. E todas as causas que vocês estão lutando, que parecem justas hoje, vai virar um negócio autoritário e vocês não vão conseguir segurar. Vocês vão ser engolidos pelos próprios movimentos de vocês. E de fato foram, né?
É, hoje só o que você vê é coisa... A internet atual, né? Você não pode mais falar nada que ser cancelado.
A cultura do cancelamento começou naquela hora.
Começou mais ou menos, tipo, o cancelamento. Começou, na verdade, em 2019, um negócio de cancelar, não, vou não, te cancelar. Não. O cancelamento
foi...
em si foi.
Não, foi bem antes. Foi 2017, até antes.
Que ficou... Sabe por que eu digo que o cancelamento virou moda nessa época? É porque, literalmente, na época, ele não era opção. É, né? Ele passou a ser uma opção e uma arma de ameaça. Existe o Exposed. Esse sim passou a ser complicado muito tempo.
Olha,
mas,
te falar que desde 2014 eu tava engajando, inclusive, em cancelamento. Então eu já sabia desse negócio muito antes.
Não, eu tô falando que a galera sabe.
Em 2012 eu recebi uma raid no canal do YouTube.
Você já foi ameaçada de ser cancelada?
Bicho, eu fui ameaçada de morte.
Caralho! Eu tive um
stalker que sabia onde eu morava. E eu...
Eita porra!
É, ele sabia onde eu morava. Ele se mudou de estado pra me perseguir. Caramba, eu levei na polícia. A polícia não fez bosta nenhuma. Eu levei tudo pra eles. Todo IP do cara. Eles falaram, não são provas suficientes pra você provar que é ele. Falei, mas tem o IP do cara. Tem os logs dele. Tem os comentários que ele deixou. Tem tudo. Os caras sabem onde eu moro. Ele sabe a minha rotina. Ele tá atrás de mim. Vocês fazem alguma coisa, senão ele vai me matar. Não, a gente não tem provas suficientes pra ir atrás dele. Eu falei, vai tomar no seu cu, velho.
Eu vou chamar meu advogado.
Mas não, naquela época eles não tinham ideia do que era isso.
É, então.
Obviamente. Aí eu tive que sumir do YouTube, mandei o boato de que eu ia ficar no Japão por tempo indeterminado, eu sumi, mudei toda a minha rotina, tive que realmente sumir, por isso que tem, assim...
Se esconder.
É, me esconder de verdade, por isso que você vê no meu canal do YouTube, por exemplo, você vê no bem antigo, de repente tem um hiato muito grande, depois...
Tem um buraco, uma lacuna muito grande.
Exatamente, eu tive que ficar parada sem postar por uns 2-3 anos.
É foda, cara. Sim,
porque
foda.
Exatamente o cara tava atrás de mim me ameaçando de...
Mas por que isso, velho? Do nada o psicopata falou, ah, mano, vamos lá fazer isso. É assim,
eu fazia web rádio, aí eu voltei a fazer web rádio, tipo, eu tinha feito uma época, parei, aí voltei depois de um tempo, e esse cara se aproximou de mim, e aí a gente conversou, começou a ficar amigo, só que o cara não tá escrito psicopata na testa dele, então ele era meio estranho, mas até aí eu também sou meio estranha, não tem problema. Aí eu chamei ele até uma vez pra ir numa festa de aniversário que eu tinha feito, ele foi. Aí minha mãe falou, cara, esse cara é muito estranho, corta o contato com ele mais logo que você conseguir, porque ele é perigoso, ele não é normal. Falei, não, mãe, relaxa. Aí rolou o negócio da Eliana, né, do Rola Enrola, e ele muito forçava a barra que ele queria namorar comigo, que ele queria casar comigo, que ele queria alguma coisa comigo, que ele ia ficar.
Falei, eita,
cara,
poxa.
Eu não quero, não adianta, eu não quero nada com você, velho, para de encher o saco. Aí...
Exatamente, vai dar muito errado.
Mandar um salve aqui no chat de um cara que é um mestre dos memes aqui do Grande Sul, Lion Dias, do Pelotas da Depressão.
Chegou uma mensagem aqui pra nós.
Mas, eu vi, segura um pouquinho, senão a Vi vai acabar em meia hora contando tudo, gente. Calma aí, vamos explorar um pouquinho. Vi, aliás, mas voltando ali a parte chat, que a gente tava falando da questão que começou no teatro, começou as coisas. Aí teve os programas de TV aí, alguns memes, como ficou... Que a Vi é conhecida como os memes, né? Da internet, vários memes aí. Mas ali no início do... Que tu começou nas artes ali, que tu fez o teatro, aí tu começou a fazer as aulas, como tu falou, na escola de São Paulo aí, que acabou saindo da turma mais um tempo. Mas...
Ah, isso foi depois que eu fui formada.
Ok, foi na época da web rádio, das coisas. Mas e falando um pouquinho, como é que foi o teu começo do trabalho, das artes, das coisas assim? Como é que foi o teu início de carreira?
Qual deles?
Vamos começar lá, então. Você tava falando agora da Eliana, do Rola Enrola, aquele programa que hashtag... Mano, eu falo a verdade. Eu cresci vendo SBT 40 anos esse ano. Eu cresci vendo SBT acompanhando os famosos da internet lá com o não famoso que tá nesse corre há 10 anos, que é o Daniel, assistindo... O Rolling Hall é o Hill. E, tipo, naquela época que estourou, né? Que começaram a ter aquele boom da Eliana levar cosplayer e começar a levar. Até hoje eu fico impressionado com aquele Ryuk que foi lá, apavorado. A Vi participou do Rolling Hall. E eu acho que, tipo, assim, da galera que era nerd agora, até entendo essa questão um pouco. Tento entender do que você falou desse menino ficar doido. Porque, velho, você imagina. É, anos 2000, pouquinho, tipo, né, entrando na década. Tipo. Os programas brincando, zoando, tipo, né, até a questão do... Tu participou também do pânico do Justin Bieber lá, a galera Maria Gabriela, tipo, eu acho que imagino assim que... Aí apareceu lá Sabrina Sato dando rolê na Liberdade, mostrando uma coisa. A Mary Moon mostrava no Acesso MTV, isso do universo cosplayer. Eu imagino que, tipo assim, o cara que... A pessoa que era nerd, geek... Que podia ver lá quando foi o boom da Animax, que teve as outras coisas que era só na Sky, que teve aí os animes da TV Globinho. Eu fico imaginando, chegou um cosplayer num programa da Eliana. Pô, eu imagino que, tipo, São Paulo, Liberdade, que é o bairro japonês, São Paulo, nível do Brasil dos eventos, eu imagino o boom que a galera na internet deve ter dito: caraca, uma cosplay, velho! Imagino o quão louco deve ter sido isso. Como é que foi essas loucuras? Conta um pouco mais.
Olha. É, tem histórias e histórias, né? Quando eu fui lá, não... já tinha, o pessoal já falava de cosplay e tudo. Eu fazia cosplay na época, eu era magrinha, tudo isso. E eu fazia, né? Eu fazia meus próprios cosplays. Mas era uma coisa que era um hobby pra mim. Era uma coisinha, sabe? Eu fazia, mas o meu negócio era fazer as figurações, porque eu era viciada em escrever em programas de TV, porque eu gosto de fazer bagunça. É só por isso. Aí eu fui pela bagunça. Inclusive, eu ganhei na seleção de uma youtuber, que era famosa na época. Que ela fazia uma coisa que eu lembro até hoje, que era o Projeto Ana Gostosa.
Caraca!
Que ela fazia uma saga de emagrecimento no YouTube. E na época o YouTube não era nem metade.
O YouTube que era o início, lá com o Felipe Neto, PC Siqueira e Rafinha, né?
Não, isso era 2012.
Caraca. É. Isso aí tava era o quê? O Mortadela estourando, eu acho, naquela época. Irmãos Piologo explodindo assim, no início.
Não, cara. Mortadela. Não, isso é antes. É, isso é antes.
Eu acho que isso foi a plantação do YouTube. Flash, né? Mas, tipo, Hermes Flash, e Renato. É? Eu acho que era o público que assistia Fudência, Hermes Renato.
Mega Liga. Nossa, mas em 2012 não era. Isso é muito mais antigo.
Sim, eu acho que isso. Não, eu acho que o pessoal que veio pro YouTube, assim, dos anos 2010 pra frente, pegou a Restart, essa galera tudo cine e tal. Sim. E eu acho que foi uma galera que veio muito da leva do trash da MTV, né? Sim, aí tem o acompanhava com Pânico e tal, mas tu falou dessa questão de figuração, de escrever nos programas, mas qual foi, tipo tu foi a cara a tapa, vamos escrever aqui, ver o que acontece, porque eu acho que muita gente que hoje em dia ainda com o YouTube, com essas outras redes sociais, TikTok agora, todo mundo baixa o celular, Quiet, TikTok, esses outros aplicativos aí pra estourar pro mundo, que nem teve o Mario Júnior. A gente parar pra pensar, então, 2012, a Vizedec foi o Mario Júnior de hoje, sabe? E o que é que, tipo...
Mas assim, eu fazia pra fazer bagunça
mesmo. Os primórdios da internet ali, tu fazia o quê? Tu abria o site do SBT, abria tudo que era site, conversava com a agência, o que tu fazia? Saía se cadastrando tudo que era site e ganhava alguns pontos.
Eu me cadastrava e ganhava alguns pontos
por morar em São Paulo, que aí não precisava pagar a viagem de avião.
Não, eu não morava tão longe assim, morava em Jacareí. Uhum.
Olha aí, terra da nossa... Temos uma integrante nossa da dublagem que também é nessa cidade. A Mad Max.
Daniel.
Salve, meu, pra Jacareí.
Eu não sei quem é. Eu sei que o Pedro Alcântara também, o diretor de Jojo, ele também é de Jacareí.
Sim.
E... Bom... Então, em questão disso aí, eu me inscrevia nos programas de TV e tal, mas nunca me chamavam pela inscrição, era sempre por agência, que antigamente tinham os grupos de Facebook de atores e modelos, essas coisas, e não era também igual é hoje. Realmente tinham agências de verdade que levavam as pessoas e não era esse
negócio
de
rosa
descarada, hein? Que é hoje. Então, um dia eu conheci uma agência e falou, vamos. Falei, vamos. É fomo. Aí eu falei, na época, inclusive, eu queria conhecer o Silvio Santos. Eu fui pra fazer teste pro...
Mas, Duro, você queria me conhecer, é isso mesmo?
Aí, eles falaram, do Silvio Santos você não vai conseguir, mas tem um aqui da Eliana, talvez você vá conseguir. Você quer fazer o teste? Eu falei, quero. Aí, eu fiz o pessoal dar muita risada no teste, e o pessoal gostou pra caramba. Porque, tipo, eu não precisei fazer muita coisa, né? Eu só falei besteiras, que eu sempre faço, eu sempre falo sempre. Aí eles falaram, beleza. Aí tinha eu e uma youtuber e uma funkeira, que essa funkeira foi depois também, ela também participou depois. Aí eles pegaram, me colocaram primeiro e depois colocaram a funkeira e não pegaram a youtuber.
Uhum. Viu?
Olha só.
Driblou o YouTube, viu?
2012 também, né? 2012 o YouTube era outra coisa. É. Não era tão influente, o pessoal não ligava tanto pra número de likes e essas coisas. Porque na época, ela ter, tipo, 50 mil inscritos era um negócio muito grande. Era o equivalente a ela ter mais de 1 milhão hoje em dia.
Sim. Então o primeiro programa foi o A Eliana, vi.
Não foi o primeiro.
Mas que teve visão, tipo, câmera no teu rosto, não, tipo, só na plateia, câmera no rosto.
Não, mas eu tô falando de figuração, eu já fiz mais coisa antes dele. Sim. Eu fiz o CQC antes, foi em 2009.
Conta aí o CQC. A Otomi, membro do CQC. Assim.
Então, o CQC foi assim. Me falaram que tava abrindo um concurso do CQC. Eu falei, o que é CQC? Ele falou, programa de entrevista lá, que tem uns comediantes que faz. Aí eu falei, nossa, eu quero ser comediante na vida. Aí falou, então manda uma coisa. Aí eu fiz, tipo, catei uma tarde, gravei um vídeo, mandei todos os outros vídeos que eu fazia. Fazia umas coisas maneiras na época, que tinha um site de vídeos e apostas chamado Bragster. E eu tinha, tipo, um programa de web TV lá no Bragster, que eu fazia sozinho, que eu fazia por iniciativa própria. Aí eu até coloquei o figurino que eu usava naquele programa. E fiz, mandei. Aí eles me chamaram e eu fui passando. E eu era, tipo... Eu tinha acabado de fazer 18 anos na época, eu era super nova. E fui passando, e era mais nova do negócio inteiro. E até que eles me tiraram, porque eles queriam mesmo a Mônica Iose desde o começo. Só que eu entrei lá e acreditei que era de verdade mesmo. Aí eles me tiraram um negócio super parcial, que eles colocaram eu contra o Paulão, que é vocalista do Velhas Virgens.
Nossa, vocês conhecem, mano.
Velhas Virgens. Pra um.
Mas eu aposto que se você tivesse cantado Abra Suas Pernas com a voz fofinha, você ganhava do cantor original.
Então, mas na época eu não sabia disso.
Agora
na
época... vi descobrir um júdice.
É, então. Na época eu não manjava nada disso. Na época eu não sabia da voz fofinha. E eu fui eliminada do programa e tal. Fiquei mal por uns anos, até uns 2 anos. Que eu fui a única da fase que eu cheguei. Eu fui a única que não conseguiu nada. Porque todo mundo que foi eliminado na fase que eu fui eliminada conseguiu alguma coisa legal.
Sim.
Eu não consegui nada. Eu fiquei meio queimada depois do CQC. Porque eles me pintaram como uma incompetente total. Sendo que eu fiz um monte de pesquisa, eu fiz um monte de coisa. E eles editaram só as coisas que eu errei.
Sim.
Que eu engasguei ou que eu
falei. Pelo menos isso aí. Ué, se eles avacalharam. Quer dizer que eles praticamente editaram pra transformar num top 5 da TV brasileira.
Não, eles editaram pra me chamar de incompetente mesmo. Pra me chamar de burra.
Nossa.
Pra
eles tentaram manchar mais na imagem do nerd do que na época já era.
Na época não era, viu? Eu também não era essa imagem do nerd cosplayer, essas coisas. Acho que na época
eu
não fazia cosplay ainda. Fazia. Acho que
Ouvi.
Fazia sim.
É um fato que o nerd antigamente, antes do Otaku ser o Otaku, né? Que a gente passou... só Otakinho com orgulho. A galera antigamente gostava muito de diabolizar o Otaku, transformar muito em uma piada.
Aquele cara doente mental,
Eu
sofri muito bullying na
escola. Você sentia muito isso?
Nossa, eu sofri muito bullying. Minha adolescência foi um inferno. Minha adolescência foi uma droga. Eu tenho problema até hoje na vida. Por coisas que aconteceram entre a minha adolescência até que chegou na faculdade. Então, eu tenho problema domingo à noite. Todo domingo à noite eu fico ruim. Porque ia começar a escola na segunda, né? E tipo, sábado e domingo eram dias que eu tinha um pouco mais de sossego. Que eu podia entrar na internet. Que eu podia, sabe, descansar daquele inferno que era a vida na escola. Que chegou na oitava série pro primeiro colegial, eu surtei. E eu virei o jogo. Porque eu tava assim, cara... Eu tô fudida em casa, eu tô fudida na escola, eu tô fudida na família, eu tô fudida em todos os lugares. O que eu tenho a perder? O que eu tenho a perder de manter uma honra que eu já não tenho, uma reputação que eu já não tenho? Cara, eu surtei total, realmente precisei fazer tratamento psiquiátrico, que no final acabou dando consequências do tipo 2014, eu tive uma amnésia, Eu tive uma intoxicação com esses tratamentos que eu já fazia já há muito tempo. E eu tive amnésia. Realmente perdi a memória. Então tem muita coisa que é nebulosa. Mas tem muita coisa que realmente me traumatizou que eu lembro de verdade. E eu sofria muito bullying. E essa época, assim, eu sou millennial. Bem estereótipo mesmo da millennial, de pais separados, de pai rico, mãe pobre, todo esse tipo de coisa. Então rolava umas coisas do tipo, estudava na escola mais cara da cidade, mas não tinha dinheiro pra fazer supermercado. Tinha que racionar comida em casa. E mesmo assim eu tinha, tipo, estudava na escola de elite da cidade. Então imagina que gente rica é uma bosta. Gente rica é pau no cu, em todos os aspectos que você possa imaginar. Se você era de uma classe social e você cai, prepare-se. Prepare-se. Se você ascende, se você sobe, até que não é tanto. Mas se você cai, caralho, o pessoal não te dá sossego. Porque você é vista como um fracasso, né? Uma coisa que saiu de um negócio e fracassou por culpa sua, né? Porque eles acreditam muito nesse negócio de meritocracia que, na verdade, não existe, né? Porque uma coisa é você sair de um berço de ouro e outra coisa é você sair da favela. Que a gente sabe que não existem as mesmas oportunidades, né? E eu vim do berço de ouro. Eu morava em Genópolis, em São Paulo. Antes de morar em Jacareí, eu era de Genópolis. Esse é um super bairro de super alto nível. E meus pais se separaram, então eu tava fodida em casa, meus pais brigando, tipo, me usando como arma de guerra entre eles. E na escola, eu fiquei sabendo, tipo, isso depois. Eu fui visitar a escola, tal, ninguém me conhecia, eu tinha mudado de cidade, morava em São Paulo até então. E aí o pessoal ficava, ai, a vagabunda loira. Tipo, eu nem conhecia ninguém e eu só apareci na escola, tipo, a minha existência, o meu estar lá, o pessoal já me taxou de vagabunda. E antes de que falem, ah, mas que roupa você estava usando? A roupa que eu sempre usava, moletom de manga comprida e calça de moletom. Porque eu era mulamba pra caralho quando eu era criança e adolescente. Eu só fui começar a usar calça jeans, acho que quando eu tava... Nossa. Oitava ou sétima série? Eu nunca usei calça jeans pra escola. Então antes que o pessoal fala, ai, que roupa você estava usando, porque eles podiam ter pego pela sua atitude, pela sua roupa, porque você estava muito maquiada, não. Eu nunca me maquiei. Eu sempre fui mulamba pra caramba. Do jeito que eu sou hoje, só que eu era, tipo, vezes 20 antes, antigamente. E eles já me taxaram de vagabunda lá, logo de início.
Caraca, então, imagina. E aí vocês ficam dizendo essa questão de ataque também, né? A Vi era, tipo, uma pessoa normal, cara. Uma pessoa só queria estudar, velho. Essas coisas pesadas, né? Tu parar pra pensar que ou você entra na depressão e fica na bad hard, ou você sabe jogar sobre isso. Cara. Por exemplo, a gente vê o exemplo até hoje, que a Geisa Arruda tá na fama por causa disso.
Sim, sim.
E ela lançou até marca de vestido próprio e tá
rico. É, então. Mas aí, quando eu tava lá e eu sofri esse bullying, eu surtei. Aí eu falei, cara, pra que eu tô defendendo uma honra, ficando assim. Quando o pessoal começou a zoar comigo, porque tinha muita questão do sexo, né? Os moleques faziam bullying comigo de verdade. Passava a mão na bunda também. Teve uma vez que eles me trancaram na sala junto com um moleque muito mais velho que eu e esperavam que acontecesse alguma coisa. E só acho que o moleque, eu já conhecia os pais dele, ele não fez nada comigo. Eu falei, mas o que vocês estavam esperando que acontecesse? É, esse era o nível do negócio. Eles batiam em mim, jogavam coisa, roubavam coisa e colocavam na minha mochila. E aí, depois eu fui pensar, e acontecia um fato muito interessante. Os que eram de classe um pouco mais humilde, bolsistas, essas coisas, eram que sofriam bullying. Tinha um que era filho de, não sei se era uma faxineira, uma coisa assim, que, nossa, cara, eles faziam comunidade no Orkut pra zoar. Era muita homofobia, muita homofobia. Era um negócio, assim, absurdo de homofobia. Era tudo era, cara, se fosse gay, se fosse lésbica, era a pior coisa da vida. Meu Deus, é lésbica, cara, é sapatão, que horror. E eu...
Sapatão, cara, eu quero saber de onde é que era o boi velho sapatão, cara.
Ah, sei lá, velho. Mas eu não era, eu sempre fui completamente não ligada a esse tipo de coisa, né? Eu tinha namoradinhos na infância, mas depois eu completamente não quis mais nada com ninguém. Simplesmente eu fechei, eu não queria mais nada, eu não queria ficar, não queria namorar. Tentei, não...
Você é assexual, no
eu
caso,
sou não romântico. Eu sou assexual, de verdade. Eu não tenho atração sexual por ninguém, tentei.
Mas você tem amigos.
Tenho amigos.
É melhor do que ficar sozinho. Como você tem família.
É. Aí rolou tudo. Todas essas coisas. Sim.
Caramba, meu chão me faz feliz.
Aí eles começavam a falar comigo e eu deixava eles constrangidos, de verdade. Aí
tem prestígio de namorados quando se tem
amigos. Meus chit-trap, tipo orgia satanista, né? Que eu falava coisas disso pra pior.
Você tem um notebook gamer, cara. Pô,
vocês querem me chamar de vagabunda? Agora eu vou dar motivo pra vocês me chamarem de vagabunda, então. Então, cara...
Pra quem ouvir nas plataformas, vai ouvir orgia satanista na Amazon Music, hein?
É isso aí.
Jeff Barry vai ouvir ao vivo, hein? Exclusivo, daqui a pouco orgia satanista na plataforma de áudio.
Me chamar de vagabunda, eu vou dar motivo pra vocês me chamarem de vagabunda. Aí eles falavam, né, porque eu te comia a noite passada. Eu falei, comeu, você tinha esse polenguinho fedido na ponta do pinto que tava quase parecendo um clítoris de tão enfiado pra dentro que tava. E você não deixava esse negócio subir nem com decreto. Você tomava pílula azul, você tomava pílula amarela, tomava pílula vermelha, e você não conseguia fazer esse negócio subir de jeito nenhum. Fiquei desesperada na cama, tentei bater 5 punhetas pra você, não subiu nenhuma. Foi só quando eu mostrei o kit de bengala pra você, comendo a bunda de 5 viado, que aí vocês começaram a se excitar. Era disso pra pior. Aí eles pararam de fazer bullying comigo. Aí eles começaram a ficar com medo de mim. Porque eles falavam qualquer coisa. Mas o bullying chegou a um momento que minha mãe teve que interferir na escola e falar, olha, se vocês não pararem com isso, eu vou processar a escola porque ela tá sofrendo racismo. Você me diz, como que uma menina loira de olho verde vai sofrer racismo numa escola? Pois é, eu sou judia. Eu sou semita. Pois é, eu sou semita. E a minha família é diretamente ligada ao Holocausto. Mas diretamente, assim, não tem como. E aí, eles me chamavam... Teve um trabalho de história que eles colocaram o meu nome de RG junto com Hitler. E a professora de história olhou e não fez nada. E isso era racismo, literalmente, antissemitismo do brabo. E eu, assim... Eu, na época, não tinha surtado ainda. Aí eu falei pra minha mãe, com muita vergonha. Minha mãe, minha tia, falaram. E os caras ficaram só com mais raiva de mim. Não, porque você vai chamar sua mãe, sua tia. Eu falei, lógico, vocês são racistas. O que eu vou fazer? Vocês são racistas. E a minha família, na época, era a única família judia na cidade. Depois que começou a ter um pouco mais de gente. Mas o judeu que tinha era tudo meu parente. Lá de Jacareí. Aí é, rolava isso. E, cara, foi muito pesada a minha adolescência. De abuso sexual, a antissemitismo, a tudo esse tipo de coisa. Já passei por tudo. Já passei por ameaça de morte. Já passei por... muita coisa. Velho, mas tinha uma diferença entre sofrer bullying e o povo zoar um pouquinho. Porque zoar... Eu zoo todo mundo, o pessoal me zoa. Agora, sofrer bullying de verdade, igual eu vi acontecer com esse cara ou comigo, isso é totalmente diferente. Hoje em dia, não é igual o que tinha. Tipo, é muito mais raro acontecer o que tinha. Nossa, e a galera realmente pegava pesadaço, então eles roubavam coisa e me acusavam de roubo, sabe? Era disso pra pior. Tentar abuso sexual, abuso, tudo isso, às vezes... Sim, faziam abuso sexual de verdade. Tipo, de tentar baixar as calças, de passar a mão, de mostrar o pinto, todo esse tipo de coisa. Eles faziam de verdade, não tinha trégua. E era um negócio...
Você quer mudar de assunto aqui?
Não, se você quiser mudar de assunto, eu hoje em dia eu tô...
Não, é porque geralmente eu tenho que perguntar, porque tem gente que não gosta muito de focar nesses assuntos.
É que hoje eu meio que tô mais em paz com isso, né?
Perfeito.
Eu tô tratando disso, não vou dizer que não, eu superei completamente. Não, eu tenho até hoje, eu faço tratamento psiquiátrico, psicológico, pelas sequelas que eu tive disso. Uhum. E eu tenho algumas limitações em relação a isso, né? Eu tenho algumas fobias sociais, eu tenho um monte de coisa. Porque tem muita coisa que rolou, muita coisa, terrível, terrível, horrorosa. E cara, o pessoal que fala, não, porque escola pública é muito pior. Vocês não viram uma escola de gente rica. Velho.
É verdade.
Velho, gente rica que com o dinheiro consegue comprar as coisas erradas que elas fazem.
Qualquer coisa.
Sim. Gente rica...
Eu sei como é.
Eu acho que é por isso que eu comecei a ficar radical em 2014. Acho que toda a minha raiva de gente rica veio da escola.
Você tem quantos anos exatamente?
Eu tenho 30.
Sim. Perfeito.
É.
Tá inteirado.
É, que foi quando eu surtei, em 2007, que eu assisti a Smosh e assisti o Guilherme Zaiden. E aí eu comecei a querer... Mano, eu acompanhei a Smosh desde da abertura de Pokémon que eles fizeram. Que o Smosh ainda não era o Smosh, entendeu? Antes de ser o Smosh. E eu queria fazer a mesma coisa, então eu fazia algumas dublagens de música, né? Que eu tive que tirar do YouTube porque o YouTube censurou, porque eu disse EMA, que eu fiz do I'm Too Sexy, daquele I'm Too Sexy for My Shirt. Que eu me pintei com uma maquiagem completamente zoada e meio caipira, meio não sei o quê. E fiz essa música, fiquei rebolando com essa música, tipo, nossa, mas era os primórdios. E eu tava sofrendo tudo isso, e eu queria me libertar, eu queria fazer teatro. E foi isso, o pessoal começou a achar, falar, nossa, que engraçado essa menina, começou a me zoar, querer, sabe, o que antigamente eles faziam, cringe, eu já tinha sofrido com isso há muito tempo. Então, quando o pessoal tava falando de cultura do cancelamento, eu já tinha sofrido há tanto tempo, tantas vezes, que...
como diria a senhorita lá, dona Rose lá do Titanic, você já tinha sofrido 84 anos,
sim,
né?
Eu já tinha sofrido 84 anos. Cara, esse negócio do cara do stalker, ele tinha um image board que antigamente existia, hoje em dia eu não sei se existe mais, eu acho que não existe mais, chamado BR-chan. E o BR-chan pegou ofensa comigo, porque o cara estava lá. E pra odiar mulheres na internet, o BR-chan é... Primeiríssimo! É muito fácil. Não importa que eu também postava lá, mesmo que eles não sabiam que eu postava lá. E eu também lurcava lá. Então eu sabia quando eles estavam querendo fazer as coisas. E mesmo assim eu não conseguia evitar um monte de coisa. Aí eles fizeram a rede, o cara ficava me ameaçando de morte, ele falava que ia cortar minha cabeça e mandar por correio pra minha mãe, essas coisas, que sabia onde eu morava, que sabia quem eu era. Fazia... Na época não existia deepfake, mas ele pegava meninas que eram levemente parecidas comigo e estavam de peruca, que estavam peladas, e falava que era eu. Então eu tinha nude, sem nunca ter tirado um nude na vida. E foi essa mesma galera que... Eu não sei quando, acho que foi 2014? Atacou uma moça que tinha costa quente com algum veículo de comunicação e atacou. E essa mesma galera que me atacou ela. E atacou do mesmo jeito que me atacou. Só que quando eles me atacaram, nada aconteceu, feijoada. Levei pra polícia, fiquei desesperada, tive que mudar tudo. Tudo que eu te contei. E quando atacaram ela, foi uma comoção nacional, assim, de grandes proporções. Presidente Dilma, na época, veio falar com ela, falar que isso é inaceitável, que não pode se fazer isso, blá, blá, blá. A Globo fez especial sobre a vida dela e tal. Eu falei, cara, por que que com ela é uma coisa e comigo é com outra? Por que que ela importa mais que eu? E aí eu comecei a ficar com essas neuras na cabeça, sabe? Por que que todas as outras pessoas do mundo importam mais que eu? Mas é uma coisa assim. Daí depois que eu entrei na dublagem, que isso ficou, tipo, esse é um aspecto da dublagem que eu convivo. E às vezes eu compartilho, mas o povo não gosta que eu compartilho, mas eu falo do mesmo jeito. Ninguém liga pra dublador. Ninguém liga pra dublador. Ninguém liga pra voz original, ninguém liga pra dublador. Foi nessa que eu falei, cara, ninguém liga pra dublador. Eu comecei a fazer shit trap, comecei a falar besteira. Ninguém liga.
Mercado de trabalho tá raso, né? Bora entrar.
Eu pude fazer o que eu quisesse no canal. Eu fiz o shit trap, mesmo eu usando essa mesma voz pra programas infantis e tal. Exatamente porque ninguém liga. Eu tive essa primeira amostra de ninguém liga pra dublador com o Lucas the Spider. Que foi uma febre. Deixou meu canal gigantesco. Consegui mais de 100 mil inscritos por causa do Lucas the Spider. Muito rápido, etc. Aí eu fui proibida de fazer. Aí todo mundo tava me cobrando pra fazer. Eu falei, gente, eu fui proibida. Eu fiz uma live avisando, lendo tudo, mostrando a ameaça de strike, ameaça de processo, mostrando tudo o que aconteceu. Falei, gente, não é comigo, vocês têm que falar. Eu fui proibida. Se eu colocar mais vídeos aqui, eu perco meu canal do YouTube. E meu canal do YouTube é muito importante pra mim, porque eu tenho a minha vida inteira, que eu comecei de tudo, eu tenho nesse canal, eu não posso perder ele. Tem coisa que eu não tenho nem mais no meu PC, só tenho no canal do YouTube que tá não listado, que eu não posso perder esse canal de jeito nenhum. Eu falei, se vocês querem que eu volte a fazer o Lucas the Spider, vocês falem com essa pessoa aqui, nesse canal aqui, que era o criador do Lucas the Spider, que foi ele que fez tudo isso. Ninguém fez nada, ninguém se mexeu. Eu sofrendo horrores, porque eu amava fazer Lucas the Spider. Eu, toda vez era uma alegria imensa fazer, tipo, tanto fazer, adaptar, fazer toda a questão do som, que eu tinha que adaptar muita coisa, porque eu não tinha apoio nenhum de ninguém. E ele proibiu, e eu falava, gente, se manifestem, se vocês não se manifestarem, ele nunca vai deixar, porque eu já tentei falar com ele em todas as mídias, eu tentei mandar e-mail, eu já tentei de tudo pra ele deixar eu fazer. E eu divulgava a loja dele, então não tinha motivo dele me proibir de fazer, e só eu que ele me proibiu. Porque todas as outras pessoas que faziam a mesma coisa que eu, ele não proibiu, só eu, especificamente eu. E ninguém fez nada. E eu falei, caralho. Aí rolou aquela outra treta, que eu não posso falar sobre ela, sobre também ameaça de processo, que provavelmente vocês sabem qual é, de um anime grande, que eu fiz o filme e não fiz a série. Uhum. E que também...
Tá na thumb!
Que também eu falava, gente... Eu falei, gente, o único jeito é o público se manifestar. Aconteceu isso, na época eu estourei a boca do balão mesmo, chutei o pau do barraca total. Falei direto... Eu descumpri contrato de confidencialidade, na má intenção mesmo. Desmenti tudo quanto é tipo.
Cuidado! Ah, contrato cuidado. De confidencialidade. Que tipo de contrato? Sim. Não, tipo, da empresa? Sim. Das empresas mesmo, tipo.
Filme? Eu falei, eu vou comprar essa briga, mas eu preciso da ajuda de vocês.
Puta que pariu.
Eu vou comprar essa briga. Sim. E todo mundo tirou o corpo fora. Como sempre. Como sempre! E 2015 também rolou essa briga que eu fui expulsa da escola de teatro da SP. Também vou comprar essa briga, mas eu preciso da ajuda de vocês. Porque se eu comprar a briga sozinha, eu vou perder. E todo mundo deu pra trás. Não queremos, eu não quero me queimar com isso, porque é pouca coisa. Eu falei, tá, mas eu tô me queimando por você. Por que que você não quer também estender essa mão pra mim? Aí eu tive essa ideia, cara. Ninguém luta por ideais. Aqui é questão de puxar o tapete. Ninguém liga, ninguém luta. E se você tá afim, você faz por consciência sua, mas ninguém vai fazer isso por você. E outra, pessoas valem mais que outras pessoas, isso também eu aprendi.
Sim.
Então tem muita coisa que eu sei, de muita...
Eu tenho umas perguntas.
Diga.
Vou começar então. Primeiro, pra questão, vamos pra essa parte que aí tu teve lá os programas de TV, aí foi o Justin Bieber, enquanto o Galo Frito tinha a parte dos reis, a gente teve a Vizedec no Pânico, porque é sensacional. Sim. E depois nós viemos aí pro mercado da dublagem. Que ano oficialmente você entrou como dublador?
2015.
2015 você começou na dublagem. Tu te lembra qual foi o primeiro personagem?
Foi uma ponta no NCIS, New Orleans.
Sim.
Vozerio, sim.
Vozerão.
Vozerio, sim.
Ela tinha uma voz assim e falava, e aí, galerinha,
tô
aqui.
Todo mundo que começa na dublagem
chama
começa
vozerão.
De baixo, né? Quer dizer... Todo mundo que começa, que não tem as costas quentes, que não é famoso e que não começou mirim, começa desse mesmo jeito. Começa fazendo vozerio, aí depois pega uma ponta, depois pega uma ponta maior, depois passa num teste, faz uma coisinha assim. Que é o jeito que se fazia antigamente, na dublagem mesmo. É, mas eu já tinha o meu canal desde
2007. Faz o seu canal, então... né? Ganha mais conhecimento com a galera.
Sim, sim. E eu
não, é um exemplo para dubladores, né, que estão entrando agora, né?
Eu assim. Fiz Undertale dublado. Mas é...
Eu fiz uma voz original do Undertale num canal, era TC Dubs. Eu fiz uns vídeos do Santos. E era basicamente o áudio que eu tinha, era bip, bip, bip. Aí o cara falou, ah, a interpretação
eu fazia
não
acabou. O Gaster, não tem
interpretação,
cara.
É bip, bip, bip. Então, é voz original, irmão.
Então, voz original é como se fosse uma rádio novela, né?
Como é que você me falou não, que então, passei inflexão? Que inflexão? Não tem boca? Aqui,
vocês conhecem Camila...
Sim.
Vocês conhecem Camila Cuevas, né? Vocês conhecem Camila Cuevas, né? Teve umas dublagens lá, que uma sua dublagem com ela foi do Defandubs e outras pessoas que fizeram a dublagem. Eu lembro que na seleção de dublagens, que tinha alguns, né? Tinha um canal, eu não lembro qual era o nome, que tava querendo dublar os bagulhos da Camila Cuevas, né? Pegando autorização e tudo mais. E aí, ele, que era o coisa, como é que era o nome? Dublatail, lembrei. E ele queria fazer umas comic, né? Umas animações e tal. E aí foi lá pedir, aí beleza. Aí, do nada, eu nem lembrava disso. O cara só chegou no meu privado de 3 horas da madrugada, ligou pra mim e falou, Nerd, bora fazer o Gaster. Aí eu falei, mano, quem caralho é Gaster, velho? Ele, não, bagulho do Undertale, mano. É o NC Esqueleto? Porque na época de Undertale, eu, por mais que eu seja fã pra caralho, eu não olhava as teorias do core das antigas nem nada. Aí foi aí que eu fui ver. É quando eu fui ver o Undertale, eu fui ver no seu canal, tu acredita? A fundublagem de Undertale que eu comecei a ver não foi da Fandubs, não foi outros, não foi Lori Kara, foi o seu mesmo. Foi o seu da Undyne que tem a humaninha lá que ela fica... que você faz uma... A Undyne que você fez, eu falei, eu comecei a ver um, comecei a ver outro, comecei a ver mais. É. E foi aí que progrediu. Então, é graças, cara, a você que é muita sou, gente conhece
o Undertale. É um projeto de vida. Isso meu, eu tenho uma tatuagem do Flowey em algum lugar do meu corpo.
Eu amo o Flowey, eu fiz até cosplay dele, cara.
Ah, eu morro de vontade. Eu amo. Eu queria fazer o Flowey com a voz do Cubed de Madoka. Aí eu falei, eu comecei a fazer Undertale por causa dessa ideia que eu tinha de fazer o Flowey com a voz do Cubed.
Caraca, que incrível.
Aí eu fiz todo o resto, porque eu não ia fazer só o Flowey. Eu ia fazer tudo.
Madoka é sensacional também.
Dica de ouro, hein? Funimation, dubla Madoka e chama de Zedek.
Verdade.
Então, apoio. Eu gosto da ideia.
A gente, eu vou dizer uma coisa que eles estão dublando loucamente. Eles agora, Samurai Champloo, já tinha das antigas. Cowboy Bebop foi dublado. Kurutsuji, tudo anime de 2010. Eu acho que tem que dublar. Eu vou dar a dica, melhor dublagem com um anime que eu assisti há anos, que agora eu peguei os Blu-rays pra reassistir, que tem sim obrigatoriedade de ganhar uma dublagem brasileira, porque fora a dublagem o resto tá tudo em português, é Michiko e Ratinho.
Nossa, sim!
E a Ratinho é a cara da Vizedec. Bota a Vila. Nossa,
sim. Mas depende de onde vai, né? Porque tem casas que eu não trabalho, e a Funimation tem muitas casas que eu não trabalho que...
Ah, a Funimation tá mudando agora, por exemplo, Cowboy Bebop foi do... Agora com essa fusão da Crunchyroll,
o Cowboy Bebop já foi...
Cowboy Bebop foi dublado no Rio de Janeiro. Não. Não? Mas tá com o trailer, tá com a voz da Flávia Sade do Briggs?
Cowboy Bebop já saiu?
Vai sair, saiu um teaser.
Então esquece que eu falei alguma coisa.
Em setembro.
Então esquece que...
Kuruchi Suji, quem que ia imaginar que a gente ia ter Sebastian Ciel, essa galera... Então esquece que eu
falei alguma coisa, tipo, de Cowboy Bebop.
13 anos depois.
Pra meio bom entendedor, B, a palavra basta. Uhum.
E tudo bem. Eu entendi.
Mano, mas sério, quando eu parei pra assistir Michiko e Hatim Dual Audio Blu-ray... Eu olho pra Hatim e eu só penso na voz brasileira da Vizedec, porque é igual, então, cara, a Vizedec é a Hatim.
Outra que o pessoal vê bastante é a Tomoko Kuroki. Eu falo, né, cara, a Tomoko, sim, é total eu. Eu total, sim, não só a voz, é tipo a personalidade dela. Muito é pior, muito eu, velho. Atualmente.
É aquela personagem, é a Watamote.
Watamote.
É assim, mano. Isso, caraca, esse anime é muito da hora.
Esse anime é muito bom. É tipo, e a tradução do título é: por causa de vocês eu não sou famosa, eu não sou popular. Tipo, nossa, muito. E a vida, velho.
Mas eu digo por que eu acho que pode ser dublado. Porque pensa comigo. Samu, o Michiko e Hatim, ele é do mesmo diretor de Cowboy Bebop e de Samurai Champloo. Ambas séries estão vindo dubladas. Então, né? A única que falta dessa trilogia de criação do mesmo diretor aí, das que não veio pro Brasil a dublagem, é Michiko e Hatim. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos trazer. Não, pensa comigo, uma série que tem produção do Alexandre Kazin, tem o hit do Menina Veneno cantando música. Sim. Tem o Will, os caras desenharam o cantor que canta, como é que é o nome? É Wilson, um senhor Jack do samba, Wilson, agora fugiu o sobrenome dele. E eles desenharam a feição dele no anime tocando violão e tocando a trilha sonora toda no áudio do Kazin. Tu imagina que o anime de 2008, texto em português, passa no Rio de Janeiro, sim, em Pernambuco, todos os lugares, como que isso... Eu acredito que na época acabou não vindo porque a Animax fechou. Sim.
Senão teria vindo.
Mas é a chance, Funimation. Agora que vocês estão dublando tudo aí... Eu acho que, por exemplo, ninguém esperava Kuruchi Suji dublado depois de 13 anos.
Eu não esperava. Até porque é um anime de nicho que, tipo assim, não é muita gente que conhece, né? E do nada, pum, dublagem.
E pro pessoal que tá ouvindo aqui na Twitch, fica ligadinho aqui na Twitch que a gente vai trazer o senhor Sebastian ao vivo aqui com a gente. O Arthur Machado vai estar aqui com a gente. A voz do Sebastian Michaelis vai estar aqui com nós.
Sebastian.
É, já tá fechado. Próximo podcast, Sebastian Michaelis, galera.
Vocês falaram com o Arthur? O Arthur é tão belezinha, tão gentil.
Sim, Arthur Machado.
Ele mesmo.
Ele vai vir, ele vai vir participar com nós.
A melhor coisa.
E...
Não, só o problema dele é que ele trabalha naquela casa maldita, mas fora isso ele é lindo.
Casa maldita. Aquela casa dos 12 cavaleiros? Ah, tá. Entendi. mas, tipo, Vi. Tá, ok. Aí tu foi lá, começou na questão da dublagem, fez algumas coisas. Mas conta um pouquinho lá, por exemplo. É meio polêmico, a gente passa rapidinho, então. Mas a história... Tipo, todo mundo viu aí nos trailers do filme aí, que depois teve essa treta que você falou mais cedo. Que você falou lá, contou que você fazia fã dublagem, mostrou pra Úrsula, virou a voz oficial. Eu quero... Dentro disso, eu quero perguntar o seguinte. Primeira, qual é a tua visão? Claro, tu veio... Acredito, eu não sei se tu já fazia fã dublagem antes de virar dubladora, ou se tu começou a fazer fã dublagem como treino. Mas a pergunta é... qual a tua opinião sobre a fandub? Se ela realmente é um treinamento, uma escola pro ator? Sim. E segundo, qual a tua visão de o que é preciso pra ser um bom dublador? Pra entrar nesse mercado, ser um dublador bacana e te inserir nesse mercado?
A fandub, eu trato a fandub até hoje como lição de casa. Eu não parei de fazer fandub. Eu comecei a fazer fandub depois que eu comecei a dublagem. Antes da dublagem, eu fiz uma fandub, uma vez de Lucky Star, que tem até no meu canal, em 2010, quando todo mundo fazia fandub de Lucky Star. E eu fiz com um microfone horroroso, aqueles aqueles fininhos lá de PC dos anos 00. E eu fiz aquilo e tal, eu nunca mais fiz. E eu trato a fandub como lição de casa até hoje. Dá pra fazer fandub e não postar, que é o caso, às vezes, do que eu faço. Faço pra mim mesma. Ou fazer outras coisas que não... Tipo, voz original ou paródia, que eu faço muito paródia. Steven Universo da Zoeira tá aí pra dizer. Até eu começar a receber os strike. Eu fazia muito isso.
Nem me fale!
no Steven Universo da zoeira?
Por que, que você não colocava a palavra?
Eu não tava tão revoltada que nem hoje eu tô. Porque eu fiquei revoltada depois das tretas que rolaram por último e depois do Lucas entendi, Spider entendi, ter sido proibido. Eu fiquei revoltada por isso. Aí que eu comecei a falar.
Quer ver, ó? A galera tá perguntando, não conhece? Eu vou, pra que a galera que tá assistindo na Twitch, eu vou trocar a imagem agora rapidinho, vocês vão ver. Fala em sério se isso não é a Vizedec animada. Vou trocar agora. Mano, é a Vizedec animada, cadê? Gente. Pelo amor de Deus. O pessoal tá falando no chat que a ratinha é a história da Vizedec animada.
Não, quem é a Vizedec animada é a.
O bullying.
É o Atamote. É o Atamote.
Ah, Atamote.
É o Atamote.
Mano, é igual, velho. Pra quem tá aí na Twitch, é idêntica. É a Vizedec. Exatamente, que a gente tem que terminar, né? Que a gente merece ganhar uma dublagem. E eu acho assim, ó, que pela pegada, eu acho que, tipo assim, agora com a fusão da Crush, pra dublar, tem que ser uma dublagem mista. E segundo, pô, a história praticamente passa no Rio de Janeiro. Tem que ter dubladores cariocas junto, gente. A história tá passando no Rio. Tem que ser uma pegada na parte da comédia, na zoeira. Tem que ser uma pegadinha Yu Hakusho, gente.
Sim.
One Punch Man.
Sim.
Porque não tem como tu dublar Michiko e Ratinho numa pegada séria. Tipo, Cowboy Bebop, Samurai Champloo. Esses animes é impossível tu dublar numa pegada séria. Tem que ter uma zoeira ali. Porque a obra já é zoeira. Já tem umas referências.
Tem o também
ele, do... O Natsu, o Natsu Imortal em breve
também vai estar com a gente. Já é uma paródia. Natsu Imortal.
E vai ter, mano, live
action. Então, mano, não dá pra você fazer uma paródia daquilo, porque já é uma paródia.
Pela Netflix.
É, da hora.
A voz original vai interpretar em live action.
Da hora, vai ser louco,
porque aí vai aparecer na tela o ator que dá a vida, sendo ele mesmo, tá ligado? Isso,
da hora.
Isso vai ser épico, mano. Que é o Diogolis, que...
Mais fácil.
Mas, Vi... E aí, dentro disso aí, que tu falou das negócios da... Tu falou da fandub, seu treino e tal, lição de casa. Mas o que que pro pessoal que faz fandub, que quer chegar, como um exemplo, pegar você, pegar alguns outros dubladores que fazem fandub, que... Até o próprio Briggs falou que ele dublava as fitas do Star Trek nos eventos, brincava. O pessoal, por exemplo, o Bruno Suter falando que, tipo, dublagem, que eles faziam de zoeira no Hermes Renato... Sim. E todas essas coisas doidas, pô, aquilo era dublagem, pô. Eles não faziam. Eles iam pros estúdios da MTV e recriavam um texto do zero. Aquilo ali é dublagem. Paródia é dublagem. E tipo, qual que é a dica que tu dá pro pessoal que, tipo, tá estudando teatro ou que tá na fandub e sonha em um dia se tornar um dublador profissional?
Primeiro, estuda interpretação de texto. Interpretação de texto é um negócio que é muito necessário. Não só interpretação teatral, mas interpretação de texto mesmo. Pegar um texto e entender o texto na leitura de primeira. Então, assim, concentrar no texto, entender toda a nuance do negócio. Então, eu aconselho estudar literatura, é muito bom. Mesmo as antigas, né? Pegar um bom professor de literatura, pegar uma paixão por literatura, pra você ter uma ideia, o que eu gosto de literatura, meu livro preferido até hoje é Alto da Barca do Inferno. Então imagina...
Nossa, adoro, Gil Vicente, maravilhoso.
Amo
Gil Vicente. Lição de casa, a gente estuda ele, na faculdade que eu faço federal, a gente estuda na história do teatro ele e Édipo Rei já no primeiro semestre.
Sim, e já fiz os dois, né? Já fiz tanto Gil Vicente quanto Édipo Rei.
E alguma coisa que era o outro, que era sobre a guerra do sexo, né?
É Mulher.
Lembra outra obra que é muito boa.
Mulher.
Acho que é Mulheres, Guerra do Sexo. Não,
Molière.
Isso, acho que é isso.
Sim. É, Molière. Então imagina a nerdona Otaka em 2006, 2005, por aí, fazendo fanfic e desenhando os personagens do Alto da Barca do Inferno. Eu fiz umas fanarts do Barqueiro do Inferno que ele lembrava um pouco... Ele lembrava um pouco o Sephiroth junto com aquele personagem da Fran Briggs, do Mercenários, que eu achei muito, muito coincidência. Depois que eu conheci isso, eu falei, nossa, igualzinho. Só que ele tinha cabelo prateado, igual o Sephiroth, ele era meio badass, ele não tinha um dos olhos, porque ele era um pirata e todo esse tipo de coisa. Nossa, era muito legal. Nessa época, eu tava pensando
do que eu produzi, eram umas coisas muito, muito legais. Tanto que quando eu fui no programa da Eliana, eles falaram, qual é o seu livro preferido, né, que você falou? Eu falei, ah, eu tenho mesmo o que falar, porque vocês não vão acreditar que é meu livro preferido. Fala, fala. É, então, Alto da Baca do Inferno.
Isso. E alguém sabia quando, no programa da Eliana, qual o livro é? As pessoas tinham cultura pra isso?
Eu imagino que não.
A Eliana virou pra você e pensou que isso é um mangá?
É, então, foi mais ou menos desse tipo. E, tipo, a galera não acreditou que eu era fanática do tipo, eu decorei o Alto da Barca do Inferno naquela época, na linguagem original.
É. Eu leio o Alto do Barca do Inferno e eu imagino. Naquela cena do barco, eu ligo muito que tem lá que seria o Creonte, né? Eu ligo muito na minha mente a cena da Saga de Hades de Cavaleiros com. E aí eu lia o livro e imaginava o Nelson Machado naquele barco.
Que da hora!
Eu sou muito de viajar, assim, ó. Eu, pra leitura, eu tenho que prestar, tipo assim. Eu sou bem seletivo. Quando eu era moleque, tipo, ensino fundamental médio, eu lia demais. Rato de Laboratório, lia Crepúsculo, lia Harry Potter, lia tudo. Que saía. Tudo, mas, tipo, mas das causas de literatura. Aí, quando eu entrei na faculdade, retornei em 2018, tive que dar uma pausa, retornei à faculdade agora nesse semestre, essa semana passada, voltei agora pra federal. Que agora mudou a emenda, eu já vou sair com registro profissional de ator no meu certificado, reconhecido pelo MEC. E aí, antes eu lia só a mitologia grega, sempre fui puxar pela mitologia, lia os livros. E, tipo. Eu, por ter crescido assistindo Cavaleiros, assistindo animes assim, mitológicos, eu sempre relacionava as coisas. E aí quando eu escuto, por exemplo, na faculdade mitologia grega, eu começo a passar cenas de Cavaleiros na minha mente. Eu acho que, tipo, pra quem tipo, cresceu TV Manchete, anos 2000, nos outros canais da TV Globinho, é muito disso, da cultura nerd. E...
Sim.
E, tipo... Eu imagino, o livro hoje em dia, pra eu parar pra ler, eu gosto de ler bastante livro policial, sou apaixonado por Zodíaco, pra mim filme e livro é maravilhoso, baseado em fatos reais, pesquisa em Zodíaco, melhor história até hoje, eu acho, sobre serial killers, reais. Eu adoro. Sim. Foi o primeiro filme que ele fez depois das loucuras, e aí no outro ano ele assumiu o Homem de Ferro. Isso que trouxe o Robert Downey Jr. de volta, e tem o Hulk também naquele filme. E a minha visão, Vi, pra mim o livro ele tem que me prender. Eu detesto pegar aquele livro que eu leio 3, 4 páginas e paro, sabe? Eu gosto de, tipo, pegar aquele livro que eu vou começar a ler. O livro pode ter 500 páginas, se eu tiver, eu vou ler. Só que eu quero ser aquele livro que eu esqueça que é um livro e me desligue de todo o ambiente e eu realmente, como se fosse um filme, eu entre pra dentro da história e eu me sinto um personagem dentro do livro. Eu gosto de vivenciar, sentir as emoções que tá na obra. Só que, tipo, se não é um livro assim, eu fico, só mais um livro.
Eu vou confessar, eu já roubei livro da biblioteca da escola. Eu já roubei bastante livro da biblioteca da escola.
Cara, eu até me emocionei aqui, porque essa conversa me deu uma puta lembrança do passado. Eu era um famoso comedor de livro, meu livro, tudo, da biblioteca, é tudo, meu sonho é tudo. Meu sonho era ser bibliotecário, se chama só. E aí,
isso aí.
Eu tava. Não. Não. É tanto que meu apelido em todo RPG era Caronte, era Morte, Azrael. Eram os nomes significativos. Eu já fui Jack Stripador em RPG. E, cara, eu pegava os livros tudo. É tanto que teve uma hora que a bibliotecária já odiava a minha cara. Ela me detestava. Não, ela me odiava.
Eu realmente roubava livro da biblioteca. Se alguém do CEP souber que eu roubava livros, então eu tô até hoje com uma cópia de Alto da Barca do Inferno e do Molière, alguns livros do Molière em casa e eu não devolvi.
Caralho. Você sabe o Alto da Compadecida? Eu li o livro. Sim. Eu li o livro. Foi. O livro é tão legal, né?
Sim. Rolou um cine debate do Alto da Compadecida no Senac São Paulo hoje. Muito legal.
Cara, a adaptação de filme do Alto da Compadecida foi tão lindo, cara. O livro é tão lindo. Tudo é tão lindo. Cara, e eu sou muito tiete do Matheus Nachtergaele.
Engraçado que a gente foi meio que enganado pela Globo, né? Porque a gente teve o filme, aí depois de 10 anos eles remasterizaram e ainda eles colocaram mais uns 40 minutos que a Globo escondeu por uns 10 anos.
Sim.
A obra virou mais de 2 horas.
É verdade.
Mas é, literatura, leitura, é importantésimo, tanto no teatro quanto em qualquer área das cênicas, né? E treinar, se ouvir.
Sim. Aí a gente descobriu que essa super habilidade da Vi tinha que mostrar pro mundo, aí ela foi pro teatro, ela chegou na dublagem e aí ela tá nos abrilhantando a cada dia. A gente descobriu que a Vi tem uma habilidade oculta aí de... Tanto que ela foi o pequeno Broly, né? Uma habilidade oculta de 10 mil. E a gente descobriu aí que vocês estavam falando desse anime aí que tá na thumbnail pra quem tá vendo na Twitch. E a gente descobriu que na realidade a tua... Como é que fala? Não, não é habilidade? Como é que é? Fugiu a palavra, gente? Uhum. Como é que é a palavra lá daquele anime lá? Isso, a tua individualidade é usar um jutsu de dar vida a qualquer personagem de forma fofinha. Eu quero saber como é que surgiu essas coisas do vergonha da profissão, essas coisas doidas aí. Agora eu vou te dizer, ó, o Sr. Strange aí, depois que você fez o feitiço que entre as tá errado aí que você no trailer aí, o multiverso abriu, então não tem como fugir mais.
Então.
E se... Então, gente, aí vocês conhecem essa animação da Marvel? A Vizedek que abriu esse portal do IC. A gente pensou, e se a Vizedek fosse o Jakan? Aí tá lá. Multiverso abriu assim. Conta como é que surgiu essas brincadeiras aí.
Foi uma vez que eu tava brincando no Reddit e eu falei, cara, eu vou shitpostar. E eu fiz uma cena de Jojo em japonês com voz de menininha. E o pessoal quebrou. Eu quebrei o Reddit, assim. Eles me deram praticamente 2 anos de Reddit de graça, sem anúncio, por causa disso. Porque toda vez... Ai, agora faz tal cena. Agora faz tal cena. Aí eu ia lá e fazia. E eles me davam mais premium, mais um monte de coisa no Reddit. Aí um dia rolou esse negócio do Jakan, que o Wallace77, ele fez a dublagem do Vergonha da Profissão. Só que só do um trechinho em japonês.
Sim, pra quem não manja quem é, lá no YouTube é o Sr. Gotas de Chuva, que agora tá lá virou dublador da Unidub. Participou lá do Quero Ser Dublador. Muito legal. Assistem lá, que na primeira temporada vocês vão conhecer o trampo do Wallace lá. Muito legal.
Aí ele fez isso aí, eu compartilhei e o pessoal falou: ah, agora faz com voz fofinha, igual você fez em Jojo. Aí eu fui fazer. Aí eu fiz.
Mas uma curiosidade, eu ouvi. Como é que você descobriu essa voz fofinha que ficava kawaii, que dava certo? Do nada você abriu a boca e saiu. Você disse, caraca, ele tem esse...
Não, isso foi desde que eu fazia Lucas the Spider.
Por que saber isso de dublador? Como é que vocês descobrem as vozes dos personagens? Porque normalmente quando é uma voz que não é caricata, alguma coisa, você tá ouvindo a voz de referência e você vai lá e faz... algo que encaixe na cena e afim. Mas, tipo, quando quebra totalmente a base, como diria o Thor, a base, que, tipo, chuta o balde e tipo, cria ali, tipo, e fica algo fantástico aí, que, tipo, você olhou pra cena e veio a voz, você disse, caraca!
No caso, a voz fofinha, eu primeiro desenvolvi com o Lucas the Spider, que era pra um outro projeto que eu fiz, que primeiro foi o Tommy Fuller, que o Pedrinho me escalou, na época que ele trabalhava na Marmac. Sim. Aí ele falou, você consegue fazer? Eu falei, consigo, vamos lá, vamos fazer. Aí eu fiz, aí eu falei, não, o Tommy Fuller até tá interessantinho, mas eu preciso treinar mais. Aí eu encontrei esse do Lucas e comecei a treinar, e eu comecei a treinar pra uma outra animação usando o Lucas, e a animação chamava Cleo e Cookin, que eu faço o Cookin. E ele é praticamente só a reação, só as reações que eu faço nos vídeos, que o povo morre, capota de rir, são as reações que eu aprendi fazendo em Cleo e Cookin. E aí, eu fui fazendo ajuste fino só, mas eu faço aula de voz já faz um tempo, e a gente faz todos esses ajustes de descoberta, de caixa de ressonância, e de que músculo usar aqui e ali, já faz um tempo. Tanto que assim, eu não canto muito bem, porque eu tenho uma facilidade muito grande pra mudar de timbre.
Isso... Eu acho que tinha que estar bombando as suas músicas nas plataformas de áudio.
Então, eu tenho uma facilidade tão grande de mudar de timbre que eu não consigo manter o timbre numa música. Então, quando eu faço, ou sai do tom, ou sai da voz, ou sai de tudo, ou eu fico sem energia, tipo, eu não consigo manter o que eu consigo manter na dublagem, na música. Eu tô começando
a... Mesmo tendo 30, 40... Aí só se você for gravando canal a canal e cortando, né? Mas no ao vivo não vai.
Não, tipo assim, grava um texto, aí corta... No ao vivo só vai pela questão de presença de palco.
Sim.
Porque eu tenho apresentações ao vivo.
Mas você fazia aqueles treinamentos de evento, tipo de cantar em anime que, coisa assim?
Sim, nunca... sim, fazia tudo isso. Eu aprendi a cantar várias músicas de Vocaloid, assim. Tipo, Rolling Girl, eu canto no tom original. Eu canto Rolling Girl. Eu canto Meltdown, eu canto Kokoro. Eu canto todas essas que, tipo, tem nota lá em cima. Eu canto no tom original, não mudo, não.
Mais uma curiosidade, uma coisa assim, ó, essas coisas de voz, de pitch, de coisa assim, acho que os primórdios da internet de vozes assim, tipo fofinhas não, aquelas vozes mais finas surgiu com, que agora a gente sabe que é o Guilherme, mas com o mítico Zé Graça, o guru do Himalaia, que depois de 15 anos mostrou o rosto, e a gente sabe que tem o pitch, tem todas as edições que é a voz natural dele, mas quando você faz as vozes fofinhas, tem alguma edição ou tu consegue jogar toda a ressonância na tua voz natural? Tem edição de mexer no pitch, baixar o tom?
É na minha voz natural, não tem edição, nada, não mexo em nada. É tudo o que eu faço, eu consigo reproduzir qualquer hora, qualquer lugar, em qualquer instante. É aquilo que você vê, você viu no vídeo,
eu não coloca gravo. Aí coloca só se eu tiver algum fundo, trilha sonora, enfim.
Trilha sonora ou multitrack, né, quando tem mais de uma pessoa falando ao mesmo tempo que eu faço uma track.
Depois... Vamos falar alguns animes que, tipo, algumas coisas que o pessoal pode ver tua voz atualmente. Então você fez One Piece, a nossa... Você fez One Piece, você fez agora Jojo, Bizarre Adventure, que você estava contando aí.
Jojo. Cyborg 009.
E aí? E de, você também é a voz do. Voz original do Ico, né? Da Ico. Daí, mas falando sim. Assim, tipo, de coisas Flint, que você já dublou, desenho, filme, série, você gravou aquela novela Brasil, eu descobri que a novela que você dublou lá, Brasil, Portugal, aquela novela lá, que a atriz lá do Esquadrão Suicida fez aquela novela, a Rato 2 lá, ela tá naquela novela, gente, eu fiquei, caraca,
sim.
Depois que eu descobri que ela era uma atriz portuguesa, Ouro Verde, ela tá nessa novela, e tipo, Ouro de Verde. Todos esses personagens que tu já dublou filme, série, já alguma coisa de jogo, alguma coisa, qual que tipo foi o mais gostoso, tipo, o mais tranquilo pra ti, qual que é o mais difícil de dublar?
Cara, eu já fiz tanta coisa, pra mim não tenho mais, eu tenho um monte que eu gosto, e um monte que eu me orgulho bastante, que eu me diverti horrores, tipo, a Lili de Wakfu, eu me diverti horrores, a Lápis foi total minha zona de conforto, o próprio Manish Boy também.
Sim.
Que eu já tava cantando a bola 2 anos atrás que eu ia fazer ele.
Sim.
O Bosley, que nem o Marivaldinha tá falando lá no chat, o Bosley. Bosley é uma delícia de fazer. Toda vez que eu sei que eu vou fazer o Bosley, eu fico feliz.
Sim. E o idioma, qual foi o mais difícil que tu já dublou? E o que é o mais tranquilo?
Finlandês. Finlandês o mais difícil.
E mais tranquilo? É inglês? Você é meio a maioria das produções? Ou tu já domina o japonês?
Ah, o japonês, eu estudo japonês, eu falo japonês, né?
Sim.
Hanasemasu. Eu consigo falar.
Sim.
Eu tenho já um nível, tipo, intermediário. Eu devia ter vergonha na cara e já devia estar fluente no japonês, mas eu não sou.
Ô, Ricardo Cruz, mas... manda um curso pra Visadec aí, pô.
eu precisava pegar pra estudar, que eu também eu tô sem disciplina, tô sem nada. Esse negócio da pandemia tá complicado.
Sim.
Mas, japonês não é difícil pra mim. Japonês, inclusive, é muito fácil pra mim. Eu consigo muito fácil adaptar as coisas... É muito, muito easy. É o mais fácil que tem, a língua mais fácil que tem. Além, depois de passar do português de Portugal para o português brasileiro, é o japonês para mim. É mais fácil até do que o próprio inglês.
Sim. Mas. E aí, tipo, outra dica que eu vou dar aí, além de a gente falando de Netflix, essas coisas aí, ó. Ô, Riot, a Vi dublar lá no estúdio que vocês estão fazendo os games aí, do LOLzinho. É. Lança um campeão chamado Vizedeck aí, pô.
Eu faço Runeterra um pouco. Alguns de Runeterra são até a minha voz. É.
Pô, você é campeão a cada um mês praticamente, pô. Vamos botar a Vi, pô.
É.
Eu tô esperando Sonic 2 pra ver a continuação da Vi, hein. Não esquece lá. Qual são teus projetos futuros? E a outra pergunta que eu tenho ali é... Como é que foi pra ti te adaptar à pandemia nessa questão da dublagem remota?
Eu já tinha todo o material pela questão da fandub, né? Aí eu só precisei fazer minha cabaninha pra evitar o eco, né, o reverb. fora isso, eu já tinha os materiais, mas mesmo assim eu tive que refazer meu home studio duas vezes, e agora eu tô com um que tanca grito e que tá com uma qualidade legal. Mas, é, no começo eu fiquei 3 meses sem trabalhar mesmo. E se não trabalho, eu não ganho. Então eu fiquei de reservas um tempo.
Sim. E fora a dublagem, você faz publicidade, comercial,
O que me dá pra fazer, eu faço. Eu faço collab, eu faço comercial, eu faço voz original, eu faço game, eu faço de tudo. Inclusive game.
Faço trilha sonora pro YouTube, music.
Eu faço game, inclusive não aqui no Brasil, eu faço a voz original de game lá fora, em japonês e inglês.
Aí, tem que dublar agora, pô. Vamos fazer que nem a Flora Paulida no LOL, que teve a voz em inglês e em português com a mesma voz.
Eu fiz no localizar isso aqui no Brasil. Naquele. Esqueci o nome. É um de gacha que tem em chinês. Que é como se fosse o equivalente ao LOL.
Sim.
Que eu fiz uma personagem chamada Ana. Que ela ataca com um ursinho.
Ó. Que fofo. Mas qual são. E dentro disso dos teus trabalhos, quais são teus projetos futuros? O que, tu pensa em fazer ainda? Tu te organiza? Fazer peça de teatro pós-Covid? O que, tu.
Ah, eu queria fazer peça de teatro, mas é difícil achar um grupo que me aceite, né? Ainda mais no clima atual. Pô. Eu não ia achar um grupo de teatro em São Paulo.
Vamos abrir o grupo Vizedecas Renegados.
O grupo que eu consegui me fixar bem, tá em São José dos Campos. Eu não tenho, não tenho como ir lá toda hora pra ensaiar, né? Porque é muito longe. Tipo, Casa das Lagartixas. Aquele grupo é firmeza. Aquele grupo é legal.
Sim. Ai, e o que você pode contar pra gente? Quais são os teus planos aí pra 2022, final de 2021? O que, que você quer trazer pro canal? Mais meme? O que você tá pensando em trazer de legal pro pessoal conhecer mais o teu conteúdo? E qual as tuas redes sociais?
Então, o conteúdo que eu tô pensando em fazer é diferenciado pra YouTube e pra Odyssey. Pra YouTube eu tô querendo voltar pra um negócio mais family friendly, e pra Odyssey eu quero fazer mais essa questão mais adulta, que eu faço da zoeira mais adulto, mais pesadão. Sim. Exatamente. Porque o YouTube é mais acessado por criança, né? Dificilmente as crianças vão entrar no Odyssey. Então, aí, focar mais, fazer isso aí... Trabalhar bastante com Odyssey também, que tá uma boa porta que tá entrando. E fazer bagunça.
Vi falar em coisa muito louca e tacar o terror. Eu fico imaginando eu abrir um próximo episódio no HBO Max e ver a Vizedec no Rick and Morty.
Não, você vai ver no HBO Max, tem Ninjin. Eu tô em Ninjin.
Sensacional. E aí é tacar o terror, então, pra 2021, 22 e whatever, né? E que recado você manda pro... E quais são tuas redes sociais, pessoal, que quiser te acompanhar?
Se quiser, eu tô no Odyssey, porque eu tô falando dele faz tempo.
Pô, entrei hoje agora,
né? Com o Odyssey. Então, o YouTube, né? Que você procura Vizedec, me acha. Instagram também, você procura Vizedec, você me acha. Facebook, que eu posto as coisas que eu não podia postar no YouTube, tava postando no Facebook, mas agora eu tenho o Odyssey. Que eu quase não tô usando, o Twitter eu faço, a Twitch tô fazendo live praticamente toda noite, jogando joguinhos e fazendo besteira.
E gente, quem tá acompanhando aqui também deixa, quem tiver lá, além de se inscrever no canal, seguir a gente aqui também, vai lá e manda um sub pra Vizedec, por
exemplo. Manda um oi, aparece lá. Aparece
normalmente lá que horário que rola as lives, eu vou falar lá com os joguinhos, que horário mais ou menos normalmente rola as lives, é todo dia? Todo
das
dia?
Das 10 à meia-noite. Praticamente todo dia, só hoje. Show. Que não deu porque eu tô aqui.
E não, gente, calma o coração. Naquelas outras redes sociais a Viena não tem conta e não sei se vai abrir, mas aí vocês olham a rede social dela e vocês descobrem.
Tem o TikTok também que eu faço as zoeiras. É, o TikTok também eu faço dublagem ao vivo, né? Eu pego a minha cara, eu pego o vídeo e faço na cara e na coragem.
Então é isso, Vi, agradecer a você. Pessoal, então sigam lá nas redes sociais da Vizedec. Quer fazer mais merchan também? Quem que quer fazer os merchandise aí dos canal aí também? Aí, quem é que vai fazer os merchan pra galera ouvir também? Quem é que vai lá? Merchandise, o Jabá, vai lá.
Primeiramente, galera, eu quero agradecer muito a oportunidade a disponibilidade da nossa queridíssima Vizedec aqui, né? Realizando mais um sonho, né? Mais um sonho de conhecer uma das dubladoras, assim, na minha opinião, é uma ídola, né?
Dubladora mais kawaii do Brasil.
Com certeza, né? Tipo, é uma inspiração. na minha opinião, pra mim ela é uma inspiração, né? Tipo, muito porque veio da Fandome, né? Muito que veio assim, com a gente, né? Começou na Fandome. E é isso, eu agradeço muito você, tá, Vizedec, por ter participado aqui. Texto de inspiração. É isso aí. É, e pra quem não me segue ainda nas redes sociais, Douglas_Sero no Instagram e também no Twitter. No Twitter tem um set no final. E o meu canal de músicas, né, no YouTube, Sero Music, né? Eu tô esperando chegar a minha máquina, que provavelmente vai chegar em setembro, pra começar a fazer mixagens, pra começar a produzir minhas músicas eu mesmo.
Eu quero ver um collab com o Vizedec, hein,
ô. Pode pá, mano, a Vizedec aí. Chama a Vizedec pra cantar. Pode pá aí. Isso aí, galera. E é isso aí, galera. Valeu.
Só chamar. Canto lá muito.
Não, relaxa, gente, a gente, eu edito isso. Pode deixar na mão do pai que eu faço um milagre com a tua voz.
Beleza.
Vai lá, Enes.
É, se inscreva no canal Energy Gama, vai estar aí na sua descriçãozinha embaixo, ou em cima, depende da plataforma que você está vendo. E também eu tenho Instagram, só que ele não é nada relacionado ao canal, então não vou divulgar. Eu geralmente coloco só coisas pessoais. Mas se inscreve no canal do Energy Gaminha. Vulgo o Gaminha, que a Mirozinha fala, né? O seu energia. É, Mirozinha. Exatamente, nós faz o mechan, a divulgação. Temos também. Agora a batata é da Alissa. Boa sorte, Alissa.
É. Mirozinha falou também, super artista, super desenhista, Mirozinha, sigam lá. Qual é que é o canal? Coloca no chat aí qual é o canal que a gente faz o merch aí, velho. Nós temos a menina Alessa, que é super cosplayer, se você viu os trabalhos da Alessa, você vai cair pra trás, ouvi. Super cantora também, canal de fãzinho que também top. Essa menina cantando Fantasma da Ópera, vi, você vai cair pra trás.
Eu caí mesmo.
Galera, Dinos Intergalácticos lá.
Ai, meu
lá.
Deus do céu. Tá fazendo marketing de mim agora.
Olha lá, @ Mirozinha no Insta, então sigam lá. Ela faz no momento pra commissions e artes muito legais, galera. Comprem lá, vocês querem.
Ela que fez a arte do Sero Music lá, cara. Ela usa até hoje. Recomendo.
E. Vai, Alessa, com você. Fale, Alessa.
Ah, é, beleza, eu tinha até esquecido já. É, enfim, eu tô começando um canal no YouTube agora de fansing, né? É Alessa Hasashi. Alessa, como se escreve daquela personagem Silent Hill, e Hasashi igual do Hanzo Hasashi de Mortal Kombat, né? Porque às vezes a galera não sabe como é que escreve. É, meu Instagram também é _HasashiAlessa, e eu tenho o TikTok, eu acho que é o único que o meu arroba é diferente, que lá é me.skyguy por causa de Star Wars, e é isso, eu acho, sei lá. Tamo junto. É isso aí, galera.
Quero agradecer. Todo mundo se despediu, fez os merchans. Dinos Intergalácticos lá.
Ah, é verdade, né? Eu esqueci de divulgar Twitter. Inclusive, meu namorado tá em live agora, né? Nesse exato momento, jogando Batman Arkham Origins.
Ok, então agradecer a você, agradecer a todo mundo aqui, a galera. E pra quem chegou no finalzinho aqui na Twitch, vocês vão poder... com alguns bônus aí, que vocês sabem que sempre tem bônus aí, diferente das redes sociais, na questão de podcast, a gente pode colocar uns extras, então vai ter algumas músicas, eu vou escolher algumas músicas lá do canal da Vi pra tocar. Não é isso, galera, a gente agora, você agradecer a audiência, vocês vão poder ouvir em todas as plataformas de áudio, tá chegando, fiquem de olho, todas as plataformas de áudio, aqui na Twitch, sigam a gente aqui, sigam lá a Vizedec na Twitch, os Dinos Intergalácticos. E agradecer ao Energy, agradecer a Alessa, agradecer ao Douglas e agradecer a queridíssima Vizedec. Então é isso, galera. Uma boa noite pra vocês. Um bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Wendel, né? O horário que você estiver ouvindo. E até a próxima, AniBRCast. Até a próxima. E qual é o recadinho? No último recadinho, eu quero o conselho do He-Man, que não é o He-Man, é o conselho do Energy. No último, o pessoal gostou que você falou, um dos podcasts você falou, respeite sua mãe. Qual é o recadinho de hoje, Energy? Energy Man.
Nos episódios de hoje, vocês viram que fizeram com a Vizadeck? Muito bullying com ela. Isso é consequência da debiloide dos pais que cometem esses crimes. Nunca faça bullying com seu coleguinha. Principalmente se ele for uma pessoa que tem uma crença muito antiga e que foi muito maltratada diante dos tempos. Então, minha criancinha desgraçada, se você, por acaso, for alguém que faz um bullying, pare. Nunca deixe pra amanhã o que se pode fazer pro próximo mês. E respeite sua mãe. Pronto, aqui eu tenho. Aqui antes de finalizar, tem um bom. Nunca desistam do seu sonho. Se não conseguirem encontrar numa padaria, procurem na próxima. Pronto.
E até a próxima, galera. Fui!
Meu flasquinho. Meu flasquinho, mano.
União Flasco. Mano, sem caô. Batendo punheta com pão no ventilador. E se essa mina falar merda, vai ficar sem cabelo. Eu vou raspar a cabeça dela sem usar barbeador. União Flasco. Câmera privê. Tu responde o chat enquanto o medo em você. Mas já do lado da minha casa nessa porra caiu e se eles brotar cheio de cuchar, raio como eles e você. União Flasco. Vai tomar no cu. Se tu é Fluminense, mano, chupa meu piru. Só tem maluco a bafar crack nessa porra dessa equipe. É o trem bala na colina carregando R15. É União Flasco. Nova ordem mundial. Os botafoguense tudo mamando.
Thank you. xadrez junto a mim. Pode estar, eu nunca mais vou te